Nós hoje estamos celebrando os 25 anos de história da ABC Vida. E no boletim você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa história. Tem uma linha cronológica ali, onde vai falar de alguns fatos importantes ao longo desses 25 anos. Você vai poder conhecer um pouquinho mais. Então, leve esse boletim, leia, gaste um tempo ali para conhecer esse ministério da IBB, chamado ABC Vida. Quando celebramos 25 anos, temos que olhar para a nossa história e louvar Deus. Deus tem nos permitido fazer tantas coisas. Esse ministério de compaixão e justiça da IBB tem alcançado tantas vidas. Tantas vidas têm sido impactadas através desse trabalho, e isso é motivo de louvor a Deus. Hoje nós vamos ver um pouquinho dessa história. E você sabia que essa história começou também com um curso de datilografia? Quem aqui fez curso de datilografia? Gente, tem gente da minha época aí bastante, hein? Você acabou de entregar a idade, hein? Porque essa nova geração nem sabe o que é aquela máquina lá que está no museu, né? O que é aquela máquina de datilografar? Mas para aqueles que ainda não conhecem, aquilo antecedeu o computador, viu? Olha. E foi uma grande bênção. Foi uma grande bênção. Então a ABC, lá nos seus primórdios, entre os seus cursos, um deles que ela ofereceu foi o curso de datilografia. Que coisa boa. Coisa boa saber que a IBB tem em seu DNA esse amor ao próximo, esse servir ao próximo, essa dedicação como igreja dos seus dias para a glória de Deus. Eu queria que você assistisse um vídeo que nós gravamos. Nós fizemos algumas entrevistas celebrando essa data tão importante. E eu fiz uma entrevista com o pastor Roberto Silvado. Eu queria que você assistisse agora essa entrevista. Por favor, coloque para nós a entrevista.
Pastor Silvado, estamos completando 25 anos de história da ABC Vida. A IBB fazendo ação social através da ABC Vida. Conte um pouco dessa história, como é que isso aconteceu, como é que nasceu essa história de ABC?
Ah, isso começa lá atrás, no tempo da Gago Coutinho ainda. Há muitos anos atrás nós sentimos a necessidade de criar uma associação na igreja para que pudéssemos organizar de uma forma diferente o trabalho social que já fazia parte da história da igreja. A Igreja Batista do Bacacheri é uma igreja que, mesmo antes de ser igreja, já estava envolvida na ação social. No pós-guerra, a Congregação Batista do Bacacheri, ela já foi um ponto de distribuição dos alimentos para a paz, que foram enviados dos Estados Unidos para o Brasil, que chegaram a Curitiba, e ali naquele prédio onde funcionava a Congregação Batista do Bacacheri, era feita a distribuição dos alimentos para a paz naquela região da cidade. Ou seja, mesmo antes de se tornar uma igreja organizada, ela já abençoava as pessoas dando pão e pregando o Evangelho. Então essa Igreja Batista do Bacacheri, ela cresce, se organiza, e quando eu chego em 1988, eu encontro uma igreja que tinha um ministério social muito ativo. Tinha um gabinete odontológico que atendia a população carente, tinha um gabinete médico que atendia a população e fazia fila de pessoas sendo atendidas pelo médico. Nós tínhamos um serviço social muito ativo com cursos. Tinha cursos de datilografia, muitas máquinas. E outros cursos eram oferecidos, ou seja, era um serviço social muito ativo, liderado pela irmã Nair, uma assistente social muito querida na igreja, e já existia isso. A nossa igreja tem no DNA esse atendimento do ser humano de uma forma integral. Então, quando eu chego, eu encontro uma igreja que tem esse coração,
essa vocação,
e
essa
isso me atrai.
De cuidado de vidas.
Cuidado de vidas. Isso me atrai para a igreja, porque o meu coração já pulsava nessa direção também.
Que coisa linda. Que história linda que nós estamos ouvindo, estamos vendo. E como é que foi? Quais os desafios que foram enfrentados para que isso fosse consolidando?
Quando nós criamos a associação beneficente da nossa igreja, existiam muitos desafios. E Nós criamos porque queríamos ter a dimensão legal para a nossa Academia de Músicas Vivace, na época, que hoje é a Academia de Artes Vivace, e também para a nossa pré-escola, Carinho Maior. E os desafios eram tremendos. Mais adiante, nós tivemos dificuldades por não ter alguém que pudesse dar continuidade ao excelente trabalho que era feito na direção daquela pré-escola. Nós tivemos que fechar a pré-escola, Carinho Maior, e permanecemos com a nossa Academia de Música, que existe até hoje. Eu via isso acontecer, e no tempo que eu estava no seminário, eu me lembro que um dia, no meu período devocional, orando, e depois de discutir com alguns colegas sobre ação social e toda essa questão de atendimento do ser humano de uma forma integral, eu me lembro de um dia orar pedindo a Deus que Ele me desse a oportunidade de estar numa igreja que não ficasse fechada durante a semana. O meu sonho é que a igreja que eu pastoreasse estivesse aberta os 7 dias da semana, os 3 períodos do dia, o tempo todo, com alguma coisa que abençoasse pessoas, que ajudasse o Evangelho a ser agente transformador de vidas. Né? E nós cremos que a IBB pode ser usada por Deus, através dessa pessoa jurídica que se chama ABC, para que as pessoas sejam transformadas pelo poder, pelo amor de Deus, porque eu e você, que somos membros da IBB, nos importamos com o nosso próximo.
Que coisa linda! A nossa história sendo contada, né? Uma igreja vocacional para fazer missão integral. Uma igreja que tem realmente em seu DNA o cuidado de vidas. Muito gostoso ouvir essa história e compartilhar hoje com o nosso povo, para que eles entendam que ABC é IBB. A ABC não existiria se não fosse a IBB. Então nós fechamos esse tempo de celebração dos 25 anos, contando um pouquinho dessa história, história linda, né? Muito bom poder compartilhar com o nosso povo essa história.
Glórias a Deus. Você percebeu ali na fala que, na verdade, faz muito mais do que 25 anos que a IBB faz ação social, que a IBB realmente se preocupa com o próximo. A IBB está próxima de completar os 60 anos. E você viu que antes dela ser formada igreja, ela já tinha isso no seu DNA, já tinha essa preocupação com o cuidado de vidas. Que coisa linda de ver. Outra coisa, você percebeu o sonho que o pastor Silvado colocou? Ele tinha um sonho de estar envolvido numa igreja que estaria aberta de manhã, de tarde e de noite. E como que a IBB funciona? A IBB funciona dessa maneira. A IBB está aberta de manhã. Se você chegar aqui, você pode chegar cedinho, 6:30, você ora aqui com o povo. E se você chegar aqui às 22h, você vai encontrar pessoas. E ao longo do dia, o dia todo, tem gente circulando, gente servindo, gente abençoando gente nessa igreja. Amém? Glórias a Deus por isso, por essa visão de amor ao próximo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, no livro de Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 13 ao 16. Livro de Mateus, capítulo 5, verso 13 ao 16. E essa porção que nós vamos ler, ela está ali dentro daquele sermão do monte, que foi proferida pelo Senhor Jesus. Aquele ensino maravilhoso. E vem logo depois das bem-aventuranças, vem uma demonstração do nosso Senhor sobre a nossa maneira de viver, o nosso testemunho, a maneira que nós precisamos nos portar para gerarmos glórias a Deus. Mateus 5, 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade, Pai, a única verdade. E nós pedimos a Deus que o Senhor fale conosco através desta verdade. Que o Senhor levante, Senhor, nos nossos corações um desejo de aprender mais de Ti. E não só aprendermos da palavra, mas praticarmos a palavra, Deus. Vivemos essa palavra na essência. Mas para isso, Senhor, nós precisamos da Tua direção. Nós precisamos da Tua ajuda, da ajuda do Teu Espírito. Para que possamos viver em novidade de vida. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto que eu coloquei, uma igreja que dá gosto à vida. Uma igreja que ilumina, uma igreja que dá gosto à vida. Por que dá gosto? Jesus usou dois símbolos para descrever a influência que os cristãos têm sobre a sociedade. O primeiro foi o sal e o segundo foi a luz. Elementos, sal e luz. Qual o significado desses elementos que Jesus utilizou no seu sermão? Vocês são o sal da terra. O sal possui dois usos: dar gosto e conservar os alimentos. Dar gosto ao alimento e conservar o alimento. Esses são os objetivos do sal. Perceba, o sal existe com o propósito de salgar e conservar os alimentos. E se o sal perder essa condição, não cumpre o seu propósito. E aí não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora, para ser jogado fora. Aí fiquei pensando no sal, esse elemento tão importante da nossa culinária, do nosso dia a dia. Você já imaginou um amigo seu, né, ou o nosso PGM resolve fazer um churrasco? E ali nós vamos, todos felizes da vida, chegamos lá... O pessoal comprou uma picanha, sabe aquela picanha, aquela camadinha de gordura? Os homens já estão com água na boca, né? Aquela picanha com aquela camadinha de gordura, perfeita, ótima, maravilhosa. Aí ele coloca para assar aquela carne, alguns bem passado, outros mal passado, às vezes mulheres bem passado, né? E aí você prepara aquela carne, e aí você vai servir. A hora que você serve, a pessoa leva na boca aquele alimento, aquela carne... Um gosto insosso. A pessoa esqueceu de colocar o sal. Ou que amigo é esse que fez essa carne, esse churrasco? Um amigo da onça, né? Você já imaginou comer um churrasco sem sal? Não dá para comer. Simplesmente não dá para comer esse churrasco, porque faltou um elemento essencial, que é o sal. Que é um tempero, que dá gosto para esse alimento. Ontem, quando eu cheguei à noite... Da pós, a minha esposa tinha feito uma pipoca. E ela, acho que estava lá empolgada, porque ela está em recuperação, colocou muito sal. Eu fui comer aquela pipoca, até animado para fazer parte daquele momento ali, estava muito salgada. Não deu para comer aquela pipoca. Ela errou a mão e colocou muito sal naquela pipoca. O que, que eu tive que fazer com aquela pipoca? Lancei fora, tive que jogar fora aquele balde de pipoca. E ali, eu vi, depois que eu joguei a pipoca, também no fundo muito sal. Joguei fora tudo aquele sal. Não serviu para mais nada. E não cumpriu o seu propósito. Você percebe? O sal não cumpriu o propósito. Se for sem sal e se for em excesso, não cumpre o propósito. Tem que ser na medida. Tem que deixar um sabor. Tem que dar gosto. E assim somos nós. Uma igreja precisa ser sal. Precisa fazer a diferença na vida das pessoas. Precisamos impactar as pessoas através da nossa vida. Pensando na igreja, eu vi uma frase que eu queria ler para vocês e eu achei fantástica. A igreja não existe para satisfazer as demandas de crentes consumidores. Ela existe para equipar e mobilizar homens e mulheres... para a missão de Deus no mundo. Brian McLaren. Ela existe para cumprir a missão de Deus no mundo. Amém? Então nós existimos para salgar na medida exata. Nem de mais e nem de menos, porque senão não serve. O cristão continua tendo um chamado de salgar o seu contexto. Ali onde você está, aonde você vive, aonde você trabalha. Por onde nós passamos, nós precisamos salgar. E ser sal é uma vocação importante. Entretanto, quem quiser cumprir esse propósito, precisa saber que tem sacrifício. Tem sacrifício em cumprir esse propósito. Sabe por quê? Quando eu penso no sal, quando o sal cumpre a sua tarefa, ele se dissolve. Quando o sal cumpre o propósito ao qual você o colocou, se você coloca ele numa comida e ela ficou bem temperada, você não vai mais ver o sal. Você vai sentir o gosto daquela comida, o sabor daquele alimento, mas você não vai ver o sal naquela comida. Por quê? Porque ele cumpriu o seu propósito. O importante ali não é o sal daí. O importante é o alimento. É o resultado que o sal deu naquele alimento. O sal que não se entrega, o sal que permanece no saleiro, perde o seu poder de salgar. E por nada mais será revigorado. Não terá mais o seu sabor. O cloreto de sódio puro não se deteriora, mas pode ser adulterado e então perde as suas propriedades e torna-se inútil. Deixa de ser sal. Aí fiquei pensando, por que Jesus usou esses dois elementos para falar com o povo naquele sermão? Aí pesquisando, descobri, no tempo de Jesus o sal era obtido às margens do Mar Morto, ou de pequenos lagos à beira do deserto da Síria. Facilmente adquiria um gosto insosso e mofava por causa da mistura de maior de gesso e de resto de plantas. O sal naquele período, naquela região, estragava com muita facilidade. Por isso ele não podia ficar armazenado por muito tempo. Precisava sair do saleiro e cumprir o seu propósito, salgar os alimentos. Essa mensagem para os judeus naquela época foi muito simples de entender, porque eles utilizavam o sal e sabiam que quando o sal perdia o seu sabor, tinha que ser lançado fora. Não servia para mais nada. E para nós hoje? Como que nós entendemos esse ensino de Jesus? Eu creio que podemos entender essa ilustração do Senhor Jesus também com certa facilidade. Os cristãos precisam influenciar a sociedade. Entender que Deus nos colocou onde nós estamos para cumprir uma missão. Lá onde você está, você tem uma missão de salgar aquele ambiente, de transformar aquele ambiente, de ser usado por Deus para impactar vidas lá onde você está. Mas se nós vivemos um cristianismo só de templo, só de igreja, nós vamos continuar no saleiro e não vamos gerar vida e não vamos transformar vidas. Nós precisamos sair do saleiro. Precisamos entender que não podemos só ficar só alimentando, não. Eu tenho que, aquilo que eu estou recebendo, eu preciso ser canal de bênção, eu preciso distribuir também. Uma igreja que ilumina. Vocês são a luz do mundo. Isso é uma missão. E a palavra missão é ampla e envolve tudo que Deus enviou o seu povo para fazer neste mundo. Certamente inclui evangelismo, responsabilidade social, já que ambos são autênticas expressões do amor que busca servir o ser humano em suas necessidades. John Stott. Certamente inclui evangelismo e responsabilidade social. Falar do amor de Deus para as pessoas. Contar aquilo que Deus tem feito na minha história. Mas também colocar a mão no bolso e servir as pessoas com ações práticas. Servir as pessoas doando do meu tempo, doando dos meus recursos. Investindo na vida de pessoas, fazendo com que as pessoas venham realmente a conhecer esse Deus maravilhoso que tem impactado as nossas vidas. Quais são os dois maiores mandamentos da palavra de Deus? Abra lá sua Bíblia em Mateus capítulo 22, verso 37 e 39. Mateus 22, 37 e 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nós existimos com um propósito: amar a Deus e ao nosso próximo. Esse é o propósito da nossa existência. Como o sal foi feito para salgar e para conservar, nós fomos feitos para amar a Deus e ao nosso próximo. Portanto, precisamos cumprir esse propósito. Esse é um propósito de gerar vidas através da nossa vida, impactar aqueles que nos cercam através do nosso testemunho, com atitudes de amor por Deus e pelo próximo. Dar equilíbrio à sociedade. Dar equilíbrio à sociedade. Nós não podemos nos conformar com essa sociedade. O dar equilíbrio é não dizer sim para tudo aquilo que a sociedade quer colocar a goela abaixo em nós, mas nos posicionarmos segundo a palavra de Deus, segundo os ensinos da palavra de Deus. Essa tem que ser a posição de todo cristão comprometido com o Senhor. Nós precisamos dar equilíbrio a esta sociedade. E eu queria que vocês assistissem o segundo vídeo, onde nós vamos ver o que a ABC está fazendo, a obra que Deus tem feito através da ABC, como nós temos salgado esta sociedade, como nós temos iluminado essa sociedade através desse ministério lindo da IBB. Assista comigo esse vídeo.
Estamos aqui com a Márcia Sus, nossa coordenadora da ABC Vida, serve na ABC, serve na IBB, tem estado à frente desse ministério. Compartilhe um pouco para nós sobre a história da ABC nesses 25 anos, Márcia.
Então, a ABC Vida, ao longo desses 25 anos, ela acumulou todos os reconhecimentos, premiações e certificações que uma grande organização precisa ter para funcionar. Mas o mais importante é o nosso voluntariado, que é um voluntariado super envolvido, e a transformação que nós promovemos nas pessoas, né? Porque juntamente com todas as ações, ferramentas e práticas da assistência social, nós levamos aí o amor de Cristo e o amor ao próximo. E isso faz uma grande diferença.
O trabalho de ação social é algo relevante e faz parte da vida da igreja. E que maneira que a ABC tem se destacado junto ao IBB nesse Ministério de Compaixão e Justiça, nesses 25 anos, desenvolvendo esse trabalho através da ABC Vida?
Como nós temos conversado com a liderança da IBB, a ABC, ela é IBB. E nós desejamos que a sociedade veja através de nossas ações que nós somos uma igreja que se importa. Nós queremos ser uma igreja que faz falta, seja aqui na sede ou seja espalhado pela Grande Curitiba através dos nossos pequenos grupos. É a responsabilidade da ABC Vida e da liderança do IBB formar nos seus discípulos pessoas que praticam a compaixão e a justiça.
Uma igreja que se importa, uma igreja que faz falta, uma igreja relevante. Você viu quantas coisas Deus tem feito através da ABC, quantos ministérios, quantas pessoas servindo, quantas pessoas ali doando do seu tempo, para que esse ministério aconteça, para que vidas sejam alcançadas, impactadas, através desse ministério. Através desse ministério de compaixão e justiça, nós como IBB, temos procurado cumprir o propósito, demonstrando o amor de Deus ao nosso próximo. Temos procurado ser a luz do mundo. No verso 14 diz, vocês são a luz do mundo. É significativo perceber que a luz tem que fazer a diferença. Cristãos precisam iluminar o mundo à sua volta. Através do nosso agir. Através das nossas ações. Através das nossas atitudes. Aqui vigora não a palavra que eles proclamam, mas a obra que eles realizam. Segundo um dos comentaristas, no texto grego, com muito mais evidência do que na tradução, a frase brilhe a vossa luz diante dos homens faz cair a ênfase sobre a luz. Portanto, a luz que tem que brilhar é a luz de Jesus. É a luz de Jesus que tem que brilhar. Nós, como os discípulos de Jesus, temos a incumbência de permitir que a luz flua em nós. Que nós sejamos instrumentos dessa luz de Jesus na vida das pessoas. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver Jesus. Através das nossas atitudes, através das nossas ações, através do amor que está em nós. Esse amor do Senhor. Hebreus 5, do 9 a 11, diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Hebreus fala que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Cristãos vivendo dessa maneira, certamente vão estar impactando as vidas que nos rodeiam. Quem que não quer ser tratado com bondade? Quem que não quer ser tratado com justiça? E quando agirmos dessa maneira, certamente faremos um impacto na vida das pessoas. Através da ABC, nosso Ministério de Compaixão e Justiça está alcançando e iluminando o caminho de muitas pessoas. Muitas pessoas estão conhecendo a verdade através desse ministério. Pessoas têm sido impactadas através desse trabalho. E você? Qual é a tua parte nesse trabalho? Como você tem agido diante das necessidades que estão à sua volta? Você tem impactado a vida das pessoas também? Você tem salgado a vida das pessoas? Tem sido esse sal que dá sabor ao alimento? Esse sal na medida correta? Uma igreja de discípulos transformadores. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Além da figura do sal e da luz, Jesus ainda acrescentou esse terceiro elemento, que é a cidade construída sobre um monte. Não há como ser discípulo verdadeiro e ficar escondido. Como discípulos de Jesus, as pessoas vão olhar para nós. Uma cidade, uma casa construída no alto de um morro, não tem como ficar despercebida. Discípulos verdadeiros não podem passar despercebido pelos ambientes onde eles estão. Nos ambientes onde nós convivemos, as pessoas têm que perceber a diferença em nós. As pessoas têm que perceber que a luz de Deus está em nós. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Não podemos tomar forma do mundo, pelo contrário. Precisamos gerar transformação pelo conhecimento da verdade que está em nós. Eu queria que você visse esse terceiro vídeo. E ali tem um testemunho preciosíssimo. Deixa Deus falar o teu coração através desse vídeo. E deixa Deus falar com esse testemunho também.
Pastor Silvani, quanta coisa já aconteceu, hein? Agora eu queria que você falasse um pouquinho. Quais são os sonhos? Para onde a ABC Vida vai a partir de agora? Quais são os sonhos que Deus tem colocado no teu coração?
Bom, como instituição, nós sempre estamos buscando novas oportunidades para abençoar vidas. E entendemos que Deus tem nos dado novas oportunidades. Estamos fechando 25 anos, porém estamos com o gás todo. Queremos desenvolver novos projetos. Mas para isso, nós precisamos também que outros voluntários, outras pessoas venham fazer parte deste projeto, né? Nós temos pensado na área de educação técnica. O que, que nós podemos desenvolver na área técnica? Temos avaliado alguns projetos e queremos que você, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que trabalha nessa área e pode nos ajudar, venha falar conosco. Nós queremos que podemos avançar na área da educação.
Quem é a ABC Vida, né? Quem pode fazer parte desse futuro tão lindo, tão maravilhoso, que transforma vidas, né? E dá oportunidade de pessoas recomeçarem?
ABC Vida somos todos nós. ABC Vida é a IBB. Todos aqueles que fazem parte da IBB, aquelas pessoas ativas na IBB, são ABC. Então, ABC é o nosso Ministério de Compaixão e Justiça. Por isso, entendemos que todas as pessoas que fazem parte da IBB podem fazer parte da ABC.
Muitos são os resultados daquilo que tem acontecido na ABC, né? E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da história do Elton, que é um exemplo daquele fruto deixado pela ABC.
O ABC Vida, ele entrou na minha história justamente no momento crucial, que foi a dúvida com relação à carreira profissional. E foi justamente no momento da adolescência, onde todas essas dúvidas, elas chegam, né? E com relação a isso, foi de extrema importância o direcionamento para uma empresa onde houve um encaminhamento profissional. Com certeza, eu vejo que o Instituto é de extrema importância e tudo aquilo que eu aprendi no início fez com que eu me tornasse o profissional que eu me tornei hoje. Então, com certeza, eu vejo que há uma extrema necessidade de levar em consideração tudo aquilo que é aprendido e aplicar isso na vida. E eu vejo que há essa necessidade de mostrar a possibilidade de uma história de sucesso para todos aqueles que estão começando e que também as pessoas se envolvam nesse projeto da maneira que for possível, para que ele possa continuar sendo um agente transformador de histórias e de vidas, assim como transformou a mim. Da mesma maneira como eu fui auxiliado por várias pessoas dentro dessa caminhada, dentro dessa história, há necessidade de pessoas que continuem fazendo isso, disseminando conhecimento e auxiliando aquelas pessoas que talvez não tenham uma perspectiva, não tenham uma visão concreta ainda de um crescimento profissional. E eu vejo que isso é muito importante e eu tenho isso como objetivo também, de auxiliar aqueles que estão iniciando agora.
Essa é uma das histórias, das muitas que existem, né? É isso mesmo que a ABC Vida faz com a vida das pessoas? Na história das pessoas, Silvani?
É isso mesmo. O Elton é um exemplo do que acontece. O Elton chegou aqui, participou da ABC lá nos primórdios, foi treinado, capacitado e hoje é um membro da IBB. Alguém que foi realmente impactado por esse projeto, alguém que foi alcançado através desse projeto e hoje está nos abençoando na IBB, porque um dia ele conheceu a ABC Vida e ali ele teve a oportunidade de mudança, não só dele, mas da sua família também. E esse é o papel da ABC Vida, a transformação do ser integral, compaixão e justiça. Essa é a nossa busca. ABC e IBB, somos um.
De que maneira quem está nos assistindo, pastor, pode se envolver na ABC, nas histórias de vidas que serão transformadas?
Principalmente entendendo os seus dons e talentos. Na ABC, o que mais nós precisamos é que você entenda qual é o seu dom, qual é o seu talento nesta área de compaixão e justiça. Você pode se envolver nos diversos ministérios que nós já temos, você viu no vídeo, mas você também pode ter algo novo para trazer para nós e nós estamos interessados nisso. Se Deus está mexendo com você, nós queremos que você venha participar, venha nos ajudar a fazer compaixão e justiça, transformar vidas.
Transformar vidas. Que história linda essa história do Elton. mas como essa história do Elton, tem tantas outras, tantos outros jovens, adolescentes, que têm tido o privilégio e a oportunidade de serem impactados através desse ministério. É muito bom ver essa ação de Deus, esse mover, esse cuidado de Deus. A luz dos discípulos deve ser as suas boas obras. Se elas brilharem em coerência com aquilo que nós professamos, irão gerar glórias a Deus. Se aquilo que nós falamos estiver em coerência com aquilo que nós fazemos, iremos gerar glórias para o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Como ABC, nós temos procurado cumprir essa história, esse papel, desenvolver esse trabalho. Temos servido pessoas e estamos impactando a nossa sociedade através dos diversos programas que temos. E você? O que você pode fazer? Você aceita o desafio de Deus para se envolver mais? Feche seus olhos nesse momento. Quero que você reflita na sua história. Você tem sido sal e luz? Você tem impactado as pessoas que estão à sua volta? As pessoas reconhecem em você um cristão que brilha a luz de Jesus? Um cristão que realmente faz a diferença na vida das pessoas, na sociedade? Um cristão que as pessoas têm prazer de estar junto? De ouvir você falar? De ver a maneira como você prega o evangelho também através das suas atitudes? Você tem impactado vidas? Muitas vezes nós fechamos os olhos e os ouvidos porque não queremos ouvir nem ver os gritos dos excluídos que estão próximos de nós. O que você tem feito pelo seu próximo? Você aceita o desafio de sair da sua zona de conforto e servir ao seu próximo? Deus falou ao seu coração. Não deixe para depois, assuma um compromisso com Ele agora. Dobre o seu joelho, se você entender o toque do Espírito nesse momento, dobre o seu joelho. Vamos orar por isso, para que o Senhor realmente nos movimente como povo dEle, para que possamos salgar a nossa sociedade, para que possamos impactar a nossa cidade com o amor de Deus através das nossas ações, através das nossas atitudes práticas. Pregar o evangelho com a prática de vida, demonstrando o amor de Deus, demonstrando que Deus tem tantas vidas ainda para alcançar e quer fazê-lo através de nós. Pai amado, somos gratos a Ti, Deus, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora, Senhor, e clamamos, Pai, que o Senhor nos use. Certamente ao nosso redor sempre tem aqueles que precisam mais, que precisam, que necessitam de uma palavra, que necessitam de uma ação, que necessitam, ó Pai, de recursos. Que o Teu povo tenha sensibilidade, Pai, para ver e ouvir a voz dos excluídos, para ver e ouvir a voz daquele que não te conhece e que precisa ver a ação do Senhor Jesus através das nossas mãos, através das nossas ações, Pai. Deus, temos feito sim, Deus, como igreja, e somos gratos a Ti por tantas pessoas envolvidas, tantas pessoas comprometidas com o Senhor, Pai. Louvado seja o Teu nome. Mas entendemos que podemos fazer mais. Tem tantas pessoas ainda que carecem, que necessitam, que precisam. E nós queremos ser esses agentes de transformação nesta sociedade, Pai. Usa a Tua igreja, usa o Teu povo, Senhor. Usa-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, queridos.